Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Mônica de Aquino, ela que é poeta mineira de Belo Horizonte, autora do livro de poesia Sístole, lançado em 2005, também escreveu O Fio da Memória, publicado pela editora Miguelin. Tem várias participações em antologias e publicou também em periódicos, como o Suplemento Literário do Minas Gerais, que é o diário oficial do Estado de Minas Gerais na questão da poesia, da literatura. E é também participou da revista Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional e da revista Piauí. Participou de vários eventos apresentando seus poemas, por exemplo, Terças Poéticas, a Primavera de Livros de São Paulo e a Feira de Livro de Porto Alegre. Mônica de Aquino foi vencedora do Prêmio Cidade de Belo Horizonte na categoria Poesia no ano passado. E agora está lançando amanhã o livro Muitos Jeitos de Contar História. Bom dia, Mônica.
Bom dia, Rosali.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Eu também tô com, eu também sinto um prazer, e é a primeira vez que eu falo assim numa entrevista de rádio, bom estrear com você.
Então, você é uma poeta prestigiada, é uma pessoa muito nova, queria que você começasse contando pra gente como é que você foi picada pela mosquinha da palavra e da literatura.
Bom, acho que eu já nasci picada por ela, antes mesmo de começar a escrever, eu já tinha um encantamento pela palavra, na verdade uma curiosidade com o mundo, né, eu era aquela típica criança que pergunta tudo, que quer saber tudo, muito curiosa, inventando histórias. Aí, quando eu descobri a palavra escrita, eu já comecei a escrever, inventar essas histórias no papel, fazer tudo em rima, em verso, isso me encantou. Claro que para isso virar uma carreira, uma coisa profissional, tem um caminho. Uhum. Mas esse encantamento aí, ele já veio comigo.
Vem desde sempre. O que que você lia quando era criança, assim, os seus primeiros livros, seus primeiros autores preferidos?
Bom, eu lembro de um que me marcou muito, que foi o Marcelo Marmelo Marcelo, da Multiconte.
Sim, eu também. Esse é um livro que me marcou bastante.
Não, porque eu era aquela criança, assim, também que queria saber o porquê de tudo.
Aquele Marcelo, de... né?
Só que eu era um Marcelo meio às avessas, porque o Marcelo, na verdade, ele quer aproximar muito, ele renomeia o mundo aproximando muito do da utilidade, né?
Uhum.
E eu era um Marcelo meio ao contrário, porque já tinha essa picada aí da poesia.
Sim.
Então eu queria meio, era que libertar, eu não entendia muito as coisas, eu era mais inventivo. Então me identifiquei muito com o Marcelo, pensando, ah, então essas crianças meio esquisitas aí, tem um lugar no mundo, né? Eu tenho minha turma.
Que ótimo.
Só que o que eu queria era meio que desinventar essa utilidade.
Sim, interessante você colocar isso, porque as questões da palavra, ela serve pra gente entender e reverter a coisa, né?
Sim, com certeza, porque na verdade o nosso mundo humano, ele é muito fundado na linguagem, né?
Sim.
Esses nomes que a gente dá, que parecem assim uma verdade absoluta, se a gente pensar para um outro ponto de vista, a nossa vida é uma ficção. A gente é que está inventando ela o tempo todo.
Inclusive, como nomeia as coisas, né? E aí você também participou da antologia O Achamento de Portugal, que para os portugueses as palavras têm outro sentido, né? Às vezes, para a gente e para eles, né?
Sim, tem um jeito de falar diferente, né? O canto é diferente. Na verdade, tudo isso muda o sentido das palavras e do mundo.
Uhum.
A entonação, as palavras usadas. E eu procurei nessa antologia escrever um poema que acabou ficando só numa antologia, me aproximando um pouco desse jeito português, da referência do mar, né? Porque a nossa ligação com os portugueses veio pelo mar.
Uhum. É interessante isso. Seu primeiro livro para o público infantil ou infanto-juvenil foi adotado pelo programa Livro na Sala de Aula do Governo de São Paulo. Importante esse reconhecimento, né, Mônica?
Nossa, muito importante. Para mim, assim, pessoalmente, muito importante, porque como foi um primeiro trabalho com a linguagem infantil,
uhum,
é uma confirmação, um incentivo, porque eu já estava pesquisando essa linguagem, já tinha alguns textos ainda engavetados, e recebi esse convite do Alexandre para fazer a história.
Esse foi o Fio da Memória, né?
Isso foi o Fio da Memória, sim. foi uma história, assim, uma encomenda mais direcionada, porque tinha um tema, ele tem uma certa pegada para didática. Uhum. Então, assim, ainda era num momento de um pouco de insegurança, porque era algo novo para mim. Então, foi fantástico, porque me confirma, né, me diz para mim, de certa forma, que eu estou num caminho certo.
Sim, que aí você sai da poesia, que é a sua, é o seu área de conforto.
Na verdade, eu acho que eu não saio da poesia nunca. Eu vou meio que expandindo, porque claro, a linguagem poética, esse olhar da poeta, mesmo na narrativa, uhum, ele está muito presente, essa coisa da curiosidade. Eu estava pensando nisso porque outros jornalistas me perguntaram sobre essa mudança, transição, é a expansão. E eu acho que é muito um resgate mesmo daquela menina curiosa,
sim,
porque
sim,
a criança é muito próxima da poesia, né? Dessa potência da linguagem.
Exatamente.
De repente fala umas coisas que a gente fica completamente surpreso, uhum, porque a nossa linguagem já está amarrada, já está presa a preconceitos, a um utilitarismo. Então eu acho que eu estou passando por aquele processo que tem que ser eterno, de um verso do Manuel de Barros, que eu gosto muito, que é assim, diz: aprender 8 horas por dia ensina os princípios. Então, eu acho que a literatura infantil em mim, de certa forma, é uma busca desses princípios, de uma alegria de infância, sim, ali, que talvez eu não tenha vivenciado por ter sido uma criança muito adulta.
Interessante isso. É, eu acho que a poesia, realmente, a criança gosta da poesia. E às vezes fala um texto poeticamente, né? Completamente poético, né?
Sim, porque ainda está solto, né?
Uhum, exato. Muito bom. E agora você está lançando seu segundo livro para o público infanto-juvenil, né? Que é uma narrativa, mas é completamente poética, esse Muitos Jeitos de Contar História.
Isso, e que foi um processo invertido, né? Foi uma outra encomenda da Miguelin, mais uma vez uma sacada do Alexandre, que é o uhum, dono da editora.
Sim.
Só que dessa vez, uma criação completamente livre. Eu só tinha como ponto de partida os desenhos do Nelson Tunes.
Então, que é um processo diferente, que normalmente o ilustrador recebe o texto, e você, nesse caso, recebeu as ilustrações para fazer um texto. Queria que você contasse um pouquinho desse processo, que esse livro inverte também.
Sim, esses Muitos Jeitos já começam no próprio processo de produção do livro, né?
Uhum.
Eu recebi esse desafio do Alexandre, foi realmente um desafio, porque são desenhos muito bonitos e nada óbvios.
Sim.
Fogem também desse padrão de uma ilustração de livro para criança.
Não,
né?
É um desenho representativo, né? Ele é mais figurativo.
Isso. Ele foge bem, é bem lúdico, às vezes tem uma pegada um pouco barroca.
Uhum.
Agora, eu falo sim para os desafios sempre, né? Agora, realmente foi desafiante porque eu nunca tinha trabalhado nesse processo. Então, para não ficar algo artificial, o que eu procurei fazer foi reproduzir o meu processo de criação na poesia, que é a ideia do insight mesmo, da inspiração.
Uhum.
Se a inspiração está muito mal vista, de uns tempos para cá, né? A gente já está numa lógica de trabalho que tenta transformar numa lógica capitalista até a produção da arte. São sempre movimentos, vira essa obrigação de transpiração. E óbvio que tem, mas eu penso a transpiração muito assim como um processo anterior à escrita e posterior.
Uhum.
Então tem toda a transpiração de você ler bastante, estar antenado para o mundo, ser uma pessoa disponível para a vida. E depois, para trabalhar de lapidar o texto, de consertar, cortar aqui, incluir ali. Agora, tem o poder do insight, tem o poder daquele momento em que dá um clique com o que a gente já viveu, com o que viu e com o trabalho que está sendo feito.
Uhum.
Então, eu procurei trazer essas histórias, essas ilustrações para dentro de mim. Espalhei as ilustrações na casa e ficava convivendo com elas. Então, eu olhava os desenhos, ia fazer outra coisa, mudava de ordem, namorava as ilustrações mais um pouco, e passei por esse processo por dias, até que eu comecei a ver ali um passarinho que se destacava entre os outros passarinhos,
uhum,
comecei a ver um contraponto entre mundo da natureza e mundo da cultura, e essa história foi começando a se tecer em mim. Eu acho que talvez até por esse processo de convívio com as ilustrações e, de certa forma, de descoberta de um personagem que já existia, me levou a escrever um texto com um narrador muito presente, que é uma
sim,
coisa que eu gosto muito desde pequena, né? Que é entrar no meio ali das coisas e dar minha opinião.
Ser o agente da coisa, né?
Então eu consigo fazer isso no livro, assim, brincando com o narrador. Tem lá o meu dedo o tempo todo, dando palpite, e crio um afeto pelo passarinho. É como se realmente fosse um personagem aí que eu conhecesse. Tem gente até fazendo referência a ele como um passarinho órfão. Eu fico falando, não, gente, ele não é órfão. Os pais sumiram, mas quem sabe eles ainda vão se encontrar um dia, né?
Pode encontrar numa outra história, não é?
Numa outra história, quem sabe?
É um outro jeito de contar a história?
Exatamente. Aí, quem sabe, os pais vão contar a versão deles também, desse sumiço.
Sim.
O passarinho não é órfão, não. Acho que ainda vai ter um reencontro deles.
E, Mônica, então essa sequência de fotos, de imagens, você que fez? Na medida que você foi escolhendo as imagens para tecer a história.
Não, na verdade, entrou aí nesse Muitos Jeitos um outro trabalho que foi fundamental para o livro.
Que é do Maurício Manzo.
Que é o trabalho do Maurício Manzo, do designer.
Sim.
Eram ilustrações grandes, cerca de 40, com fundo branco. E às vezes, assim, muito desenho, porque o próprio Nelson fala dessa questão. Ele prefere deixar muito material para ser trabalhado, até para que haja escolha depois. E quem entra, então eu criei a minha sequência e a história a partir da sequência que eu estabeleci.
Sim.
Mas o Maurício entrou aí como terceira leitura, pensando partes dessas ilustrações grandes, montando o livro e criando esses fundos azuis em diversos tons.
Sim.
Então foi completamente invertido mesmo, porque geralmente começa com o designer marcando, né, onde vai ser a ilustração, o formato.
Número de páginas e tal, né?
É. Para depois ir para o ilustrador. Então, o processo foi todo invertido e o que transformou mesmo o trabalho em livro foi essa conjugação, porque o resultado bonito veio de um trabalho dos três.
Sim.
Talvez se fosse só as ilustrações originais, com certeza não ficaria tão bonito com essa outra leitura. E aí eu poderia dizer, então, uma leitura de quatro, porque tem também o Alexandre da Miguelin, que ousou apostar assim, um processo diferente. Fez um livro lindíssimo, em capa dura, com uma laminação que dá vontade de a gente ficar passando a mão, fazendo carinho.
É verdade.
Então foi realmente assim, um trabalho de equipe, mas uma equipe que, na verdade, foi fazendo tudo separado. Eu não conheci o Nelson, eu conheci o Nelson quarta-feira aqui em casa, na gravação do Agenda.
Que legal isso. E quando você disse um trabalho de equipe, você falou quatro, mas aí a gente amplia e estende
isso
por causa dos leitores. Cada leitor vai ler de uma maneira e vai escrever essa história de um jeito diferente.
Sim, porque eu procuro também deixar uma história mais aberta.
Sim,
eu até falo isso, né? Eu entro lá como narrador com o meu ponto de vista, mas muita gente não concorda. E, além também do resto da equipe, tem revisor, tem mais pessoas nesse processo.
Claro.
Mas agora vai entrar a parte mais interessante da equipe, a que importa para quem a gente fez essa história toda, que são os leitores. E aí eu diria, tanto as crianças quanto os adultos.
Sim, claro, ele é um livro bem aberto nesse sentido. São muitos jeitos de contar uma história da Mônica de Aquino, com ilustrações do Nelson Tunes e com o trabalho gráfico do Maurício Manzo, que vai ser lançado amanhã, sábado, na Livraria Quixote, a partir de 11 da manhã. Não é isso?
Isso, exatamente.
Agora, não terminei o papo com você. Sei que você está lançando aí, está trabalhando numa coleção que está prevista para sair ainda esse ano. Queria que você falasse um pouquinho dessa nova coleção.
Ah, essa coleção eu não vou revelar muita coisa, não.
É muito segredo ainda?
Não, é porque eu não sei ainda se eu vou colocar algum texto num concurso, mas é uma coleção com 7 histórias.
Sim.
Todas elas têm o mesmo ponto, têm o mesmo fio condutor, tem uma conversa aí com tradição oral, são textos mais divertidos, brinca com rima, são histórias, eu não chamaria de poesia, porque para ser poesia não basta rima, mas tem uns momentos bem poéticos e são histórias rimadas, e as três primeiras, duas ou três já saem esse ano, então a gente está trabalhando com diversos ilustradores também, continua sendo um trabalho assim, que vai apostar num formato diferenciado de livro, também são textos que permitem essas diversas leituras, tanto de criança quanto de adulto, e eu acho que vai ser um trabalho assim, bem lúdico, divertido, na época que eu lançar os livros, a gente conversa mais.
Sim, tá bom. Você já deu uma palhinha e já
criou
uma...
Eu falei bastante. Pra quem não ia falar, eu falei bastante.
Já criou uma expectativa e a gente já fica querendo ver esses novos livros, essa coleção que tem 7, né? Já tá definido isso.
Isso. Essa brincadeira com tradição oral inclui, inclusive, essa brincadeira com os números aí, os 7, esse número tão simbólico,
cabalístico, né?
Na superstição ou na... Sei lá, na tradição, na feitiçaria, então nós vamos fazer uma brincadeira com isso também.
Que legal. E você tem outro livro que está previsto também para esse ano, que foi o livro que o livro com os poemas que te deu o título da categoria Prêmio Cidade de Belo Horizonte, não é isso?
Isso, exatamente.
Que é o Fundo Falso.
O Fundo Falso.
Uhum, vai sair esse ano também.
É, acredito que sim. Esse ano, início do ano que vem, porque eu estava mais ansiosa para publicar o livro, na verdade, antes do prêmio.
Sim.
Agora que saiu o prêmio, eu quero curtir o processo todo. Estou com umas ideias aí de umas parcerias, para, já que tem muitos jeitos de contar uma história, tem muitos jeitos também de publicar e de lançar um livro.
Claro, de fazer um livro.
É, então eu estou caminhando um pouco para umas parcerias com o pessoal das artes visuais, até da moda, com umas ideias. Então eu acho que antes de lançar o livro mesmo completo, eu vou fazer uma brincadeira com grupos de poemas. Vou ver o que vai acontecer. Vou apostar aí numa ampliação, porque eu acho interessante também tentar levar a poesia para um público que não é o público habitual de poesia.
Sim.
Eu tive uma experiência uma vez num projeto do Paládio. Eles me convidaram para estrear um projeto no Foyer.
Uhum.
E eu convidei uma atriz que tem um realejo teatral com um fantoche no lugar do passarinho, é o Pingo, um pinguim. E a gente, no lugar das sortes do realejo, colocou poeminhas meus. Fazíamos uma brincadeira, como umas parlendas, para parar as pessoas, tanto no foyer quanto na rua. E minhas poesias, as mesmas, não são poesias tão fáceis. Mas isso de fazer a brincadeira, uma interação, a atriz toda montada, eu ler o poema, dar de presente, eu vi assim que essa interface muda o jeito de a pessoa receber, criou um interesse, foi assim fantástico. Fantástica experiência, e eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com um público que não está habituado ainda.
Sim.
À leitura da poesia,
uhum.
Porque às vezes ela fica muito distanciada, né? A literatura mesmo, a palavra escrita.
Sim, e acha a poesia difícil, a poesia é para ser ouvida, é para ser dita, né? É para andar na boca do povo, né?
Ela nasceu assim, mas é muito estranho o respeito que a palavra escrita ganhou.
Uhum.
Então a gente vê, por exemplo, as crianças assistem de tudo na televisão, brincam com os jogos mais absurdos no videogame, mas qualquer palavra um pouco suspeita, colocada meio fora do lugar, é questionada, é censurada no livro escrito. Tem um politicamente correto muito forte que fica só na palavra escrita. Então a palavra escrita ela ainda é vista com uma certa cerimônia, com um ar de verdade. Então o que a gente pode fazer para desacralizar isso, eu acho que é uma contribuição.
Com certeza, com certeza. Então amanhã vamos esperar seus livros, seus próximos livros, que eu já estou esperando aqui. E para amanhã tem muitos jeitos de contar história, né, na livraria.
Muitos jeitos de contar uma história.
Isso, muitos jeitos de contar uma história. E amanhã na livraria Quixote.
Isso, a partir de 11 horas.
A partir de 11 horas. Mônica, sucesso para você. Muito obrigada por esse bate-papo.
Obrigada, Rosália. Aparece lá.
Tá, sim. Vou sim, claro. Vou te dar um abraço e pegar um autógrafo.
Perfeito, combinado.
Grande abraço e sucesso para você.
Muito obrigada.
Não só amanhã, mas para os próximos também.
Muito obrigada.
Beijo.
Para você também. Tchau, beijo.
Tchau. Conversei com Mônica de Aquino. Ela está lançando amanhã Muitos Jeitos de Contar uma História. O lançamento acontece na Livraria Quixote, que fica na rua Fernandes Tourinho 274, na Savassi, aquele quarteirão charmoso ali da Savassi, onde a gente vai encontrar pessoas legais, vai escutar histórias, vai escutar poesia. E esse livro, Muitos Jeitos de Contar uma História, é um lançamento da editora Miguelin. Isso aí, a partir de amanhã, sábado, a partir de 11 da manhã.
Falando de livros.